Versículos 7 ao 9 aqui. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1.000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Vocês acharam? Vamos ler de novo. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1.000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Vocês se lembram do episódio de Davi e Golias? Eles estão voltando para casa e todo mundo está festejando o grande herói. Bom, vamos tratar desse assunto aqui com duas perguntas, tá? Duas perguntas, vamos iniciar nossa meditação. Mas antes das perguntas, eu quero convidar vocês para orar comigo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar com os teus filhos, os meus irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, na minha alma, no meu espírito, ao longo desta semana. E eu meditei, e eu estou aqui, Senhor, para ser instrumento teu. Não permita, Pai, que o inferno estrague, que ele venha, Senhor, tentar interromper esta comunicação que eu tenho contigo e que o teu povo tem contigo por meio agora da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os seres do mal não bloqueiem os ouvidos, porque muitos irão receber caminhos para uma vida feliz, para uma vida digna, para uma vida abençoada. E eu sei que o inferno não quer isso. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para a liberdade. Nós não somos mais prisioneiros da escuridão, mas somos filhos da luz, filhos de Deus, para celebrar o grande nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco toda esta congregação nas tuas mãos e que o Senhor possa fazer com que nós vibremos, com que tua palavra caia dentro de nós como semente, semente viva, para que nós possamos ter uma vida cheia da tua presença e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Duas perguntas eu quero colocar para vocês. A primeira é: você já teve heróis em sua vida? Sim. Quantos já tiveram heróis? Levanta a mão. Muito bem. Tá. Qual foi o impacto que eles causaram em você? Então, eu já não tenho mais como perguntar agora, porque as respostas seriam variadas. Mas eu me lembro que quando nós éramos pequenos e eu comecei a ter contato com alguns heróis, em algum momento eu me transformava. Naquela época a gente comprava em qualquer lugar cartucheira, revólver, chapéu, bota de vaqueiro, e você se vestia como um daqueles heróis do western, do far west, não é? Aqueles cowboys. E então nós nos vestimos e ficava aquela brincadeira de um atira no outro. Era diferente. Então nós brincávamos, eu não sei como é que eu sabia que eu acertava, mas a gente fazia assim, ó. E o camarada lá caía. Um se fantasiava de índio. Aquele que se fantasiava de índio era para apanhar mesmo. Então, nós tínhamos os nossos heróis, nós brincávamos. Aquilo mexia com a nossa imaginação. E é tudo isso que eu quero falar com você. Nós precisamos de heróis. Tá? Por acaso, eu me lembro, como eu estava dizendo, de algumas das revistas e filmes. Por exemplo, Roy Rogers. Ih, agora vai. Celino, me ajuda aí, hein? Vamos lá, Celino, me ajuda aí, nós dois, hein? Roy Rogers, Flash Gordon, National Kid, lembra? Denise, você vai cantar a música do National Kid. Vamos lá. A Denise vai cantar a música do National Kid. Ela cantou a semana inteira. Agora ela vai cantar. National Kid. Como é que era, Denise? Fala aí. Faz aí. Como é que era? Não, não, vamos lá. Vai. Como é que era mesmo? Eu quero lembrar, vamos.
Inari, nari, como é? Omae, o atakito, National Kid.
Agora vocês aqui do louvor não chamem ela para cantar não, viu? Tá. Então, veja só. Vocês viram? Canta até em japonês, né? Bom, a música do National Kid, ele era incrível, National Kid. Ultraman, lembra Ultraman? Alguém se lembra Ultraman? Enfrentava aqueles monstros intergalácticos, não é? Coisa incrível. Superman, esse aí, super-homem, né? Esse é o imbatível, não é verdade? O Homem-Aranha. Então, veja só, o Roy Rogers, ele tinha um índio andando do lado dele, chamado, imagina o nome do índio, quem se... Celino, você lembra? Celino, você lembra o nome do índio? Isso, tonto. Incrível, eu não lembrava, isso foi há muitos anos. Eu era muito criança nisso, você se lembra, eu não podia soletrar esse nome. Ainda bem que você se lembra, o tonto, isso mesmo. Ele tinha um cavalo. Você lembra o cavalo? Silver! Já está resolvido, acho que era um engano. Raio Silver! Não é isso? Tinha outros heróis também, o Rintintim, lembra? No Brasil nós tínhamos o Vigilante Rodoviário, que eu esqueci de que foi famoso o Vigilante Rodoviário. Não era comandante, ele era Tenente Carlos, não é isso? Inclusive o carro, aquele Cinca que ele usava, alguém já ouviu falar em Cinca aqui? Quem nunca ouviu falar em Cinca? Nunca ouviu falar em Cinca? É. Cinca era um carro contemporâneo do Aero Willis. Então, tinha Aero Willis, Demaguete, DKV, Fusca, Gordini, Dolfini, Perfect, tinha o Philip Morris, Studebaker, Hudson, Oldsmobile, Packard, Bel Air, e aí vai. Mas enfim, o nosso negócio não é carro, são super-heróis. Mas Superman, Homem-Aranha, Batman e assim vai. Em nossas vidas nós também temos heróis. Nossos pais, educadores, profissionais em diferentes áreas, ou não é? Não é isso? A gente era muito pobre. Mas eu falava sempre que meu pai era muito rico. Você acredita nisso? Porque eu queria exaltar meu pai. Eu queria celebrar o meu pai. Meu pai dava um duro danado, minha mãe também. Mas eu dizia sempre que eles eram muito ricos, que não faltava nada. Mas a gente não tinha nem o que comer. Mas era assim, meu pai era o meu herói. Eu esperava meu pai, minha mãe chegar em casa para me contar histórias, para dizer coisas que afagavam o meu coração, que me enchiam de amor, né? De valentia, me fazia sonhar. Na história, nós temos também heróis, ou não temos? Como Joana d'Arc, não é? Nelson Mandela mudou a história de um país, mudou a história não só de um país, do mundo. Esse homem mudou a história do mundo. Por que não citar Mahatma Gandhi, não é? Que ele disse assim: eu gosto muito do cristianismo. Ele andava sempre com missionários cristãos, mas ele diz: acontece que vocês falam uma coisa e quando não estão lá reunidos, vocês vivem outra. Então eu não quero isso para a minha vida. E então ele se afundou lá na Índia e foi mudar o ambiente. Eu poderia citar o Abraham Lincoln, né? Presidente dos Estados Unidos, né? Um homem que, já contei aqui para vocês, ele só foi perdendo na vida, perdendo, mas foi lutando, nunca desistiu. Ele tinha uma certeza de Deus no coração que ele seria presidente e foi. Ele começou a mudar aquela história toda da escravidão americana, mudar os princípios dentro dos Estados Unidos. No Brasil nós também temos que estão sob suspeita. Tiradentes. Tiradentes está sob suspeita. Porque as pessoas dizem, não, Tiradentes sempre foi um grande herói, morreu pela nação. Está sob suspeita. Ele era um oficial, ele era um soldado, ele ganhava pouco. Inclusive existe no Rio de Janeiro um documento escrito por ele, por suas próprias mãos, que se ele não tivesse aumento, não daria para viver. Só que antes dele morrer, descobriu-se que ele era possuidor de uma fortuna, que nós não sabemos como ele conseguiu essa fortuna ganhando tão pouco. Então Tiradentes está sob suspeita. Dom Pedro I, dependência ou morte, mas para livrar sua própria cara, sua própria vida, porque senão a situação ficaria ruim para ele. Duque de Caxias fez parte de uma associação de países para destruir o Paraguai, porque o Paraguai era o país mais avançado na América do Sul, onde não existia nenhuma criança que não estivesse dentro de uma escola. O único país que não aceitava a libra esterlina, que era a moeda mais forte do mundo naquela época, ele não aceitava o dinheiro inglês dentro do seu país, porque o peso paraguaio, ou melhor, o Guarani, não é? O Guarani era muito forte. Era um dinheiro muito forte, eles tinham uma esquadra, uma força armada muito bem equipada. Então precisou-se fazer uma carnificina. Então a Guerra do Paraguai não foi uma coisa dessas, como todo mundo aprende na escola, que foi estratégia sobre estratégia. Não, foi carnificina. Então Duque de Caxias está sob suspeita. Eu espero que o Brasil realmente tenha seus heróis, não é? Quem sabe nós estamos aqui diante de muitos heróis. Ninguém precisa estar lá no estrelato para ser um grande herói. É necessário que nós entendamos os princípios do heroísmo. Na história da Igreja eu posso citar vários como heróis. Eu citaria Jerônimo Savonarola, que era um padre. Ele desafiou o governo do Vaticano, porque o Vaticano liberava, ele não queria que o povo lesse as escrituras sagradas, mas liberava livros pornográficos. Então Jerônimo Savonarola disse: bom, se vocês vão ler livros pornográficos e é proibido ler a Bíblia, em nome de Jesus, ele disse, se você quer amar o Senhor, traga o seu livro pornográfico, vamos fazer uma pilha na frente da nossa igreja e vamos atear fogo. E naquele dia, aquela pilha de livros pornográficos e morais chegou a uma altura de 40 metros. E então, eles atearam fogo e por causa disso, ele sofreu o martírio. Jerônimo Savonarola foi martirizado pela igreja porque pregou contra algumas ordens. Vamos proibir o povo de ler a Bíblia, mas leia o livro pornográfico. Isso aqui está difícil, hein? Vai complicar. Não? Então, veja só. Aí, Jerônimo Savonarola um dia estava pregando na sua igreja e ele estava sentado E de repente o seu rosto começou a brilhar. E todo mundo olhava para ele e ficou parado. Ninguém podia dizer uma só palavra. Isso aconteceu antes de morrer. Charles Finney foi um homem extraordinário. Esse homem ganhou muitas pessoas para Cristo. Ele levou o Evangelho, foi o maior ganhador de almas, o homem que levou o amor de Deus para um número incontável de pessoas. Depois do apóstolo Paulo, foi o maior pregador que o mundo já conheceu. Dwight Lyman Moody foi um homem evangelista, um homem que não ia para a cama sem levar uma pessoa, pelo menos no dia, aos pés do Senhor Jesus, levar uma pessoa desesperada a acreditar que poderia ter esperança e fé que o Senhor visitaria a sua vida. Charles Spurgeon começou a pregar com 15 anos. Então, Charles Spurgeon, com 15 anos, ele começou a falar e ele foi chamado o príncipe dos pregadores. Jonathan Edwards usava um óculos quase de um centímetro de lente. Ele não conseguia pregar, ele lia e lia monotonamente. Um dia ele estava pregando na igreja e as pessoas começaram a sentir o calor do inferno queimando seus pés. E eles correram e começaram a puxar as calças de Jonathan Edwards, dizendo: para, chega, porque nós estamos tão longe de Deus que nós sentimos que o inferno está nos consumindo. Nós temos William Joseph Seymour, que foi um negro de olhos vazados, que no início do século passado, em 1900, na rua Azusa, dentro de uma oficina mecânica usada para pregar, atrás de duas caixas de laranja, ele começou a falar sobre o poder de Deus, e esse negro alto deu origem a um movimento que se espalhou por todo o mundo, e as pessoas começaram a experimentar o poder do Espírito Santo. Nós temos a Inês Semple McPherson, que foi fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma mulher de Deus, uma mulher destemida, uma mulher que um dia chegou numa rua e ela entrou naquela cidade e disse: aqui você não consegue pregar, aqui você não vai compartilhar Deus. E ela entrou naquela rua e disse: eu vou. E ela então pediu que as pessoas alugassem um prédio, alugaram aquele prédio, e ela então pegou uma cadeira, colocou no meio da rua, subiu na rua e disse: olha, está chegando, olha lá, está chegando. E as pessoas começaram a se aglomerar e começaram a dizer: eu também estou vendo, está vendo? Mas você sabe dizer o que é? Não, eu não consigo dizer o que é, não sei o que é. E ela então continuou falando: olha, está vindo, está chegando. E então ela pediu assim: vamos entrar. Ela começou então a olhar para para o céu, não é verdade? E as pessoas que estavam ali diziam assim: nossa, o que está acontecendo? Olha lá. Ela colocou todo mundo dentro daquele salão que ela havia alugado, mandou os oficiais fecharem as portas, não deixaram ninguém sair, e disse: eu vou dizer para vocês o que eu estou vendo e o que está vindo. É Jesus Cristo. Então, ela começou a falar do Senhor Jesus e as coisas começaram a se transformar na vida daquelas pessoas. Por que não falar também de Catharina Kuhlman? Essa mulher, como a Aimee Semple McPherson, ela reunia 5 vezes ao dia, 5 reuniões. Cada reunião tinha mais de 5.000 pessoas. Pessoas, então, eram curadas, pessoas entravam numa fila de oração. Não dava para orar por todo mundo, mas ela punha a mão no primeiro e do primeiro ao último era curado. Não era essa papagaiada que nós vemos aí, não. Era um mover de Deus naquela época, era uma coisa diferente. Eu poderia citar outros para você também, como Smith Wigglesworth, um homem cheio do poder de Deus, chamado o apóstolo da fé. Ele um dia estava no Angelus Temple, que é uma igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles. E então, as pessoas, o culto se desenrolou, se desenvolveu, foi ficando tarde. E aí, ele disse: olha, eu quero orar pelos doentes, mas não vai dar. Vocês entram aqui, formem filas, tá? Que vão fazendo um zigue-zague, e eu vou orar aqui, e creio que o poder de Deus vai tocar todo mundo. E então, quando ele colocou a mão no primeiro, as pessoas sentiram um impacto tão grande de Deus que foi caindo como um dominó, não é? E as pessoas que estavam segurando, como fala? Bengala, não é? Muleta, caíram, aquelas muletas caíram, e as pessoas começaram a dizer, oh, que é isso? E levantaram, e não se deram conta que estavam de pé e não usando mais muleta. Eu estive pregando nessa igreja uma semana, e eu vi todas aquelas coisas que caíram naquela reunião, os milagres incríveis que Deus fez para provar o seu poder, porque o evangelho estava ficando só cheio de regrinhas, regrinhas, regrinhas. Então Deus usou aquele homem chamado Seymour para mudar o clima, dizer, vocês não podem continuar assim, nós precisamos de um evangelho mais firme, que transforma pessoas. São heróis. O nosso texto aqui que nós lemos também fala de um herói. De um herói chamado Davi. Era um herói bíblico. Entre muitos heróis da Bíblia, ele é um deles, tá? Tudo o que está escrito acerca da sua fé, persistência, crença, amor, erros, arrependimentos e humildade, tem inspirado a muitos para continuarem firmes, acreditando que Deus é fiel em todas as suas promessas. Quando nós lemos a história de Davi, você fica espantado ao ver como ele escreveu poesias, ele cantou para Deus, ele errou, ele fez bobagens, ele acertou, ele conquistou, ele perdeu, ele chorou. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele comprou o terreno e todo o material. A história realmente de Davi nos inspira e nos leva a crer que Deus é fiel em todas as suas promessas. E nós podemos dizer isso porque o Salmo 145:13 diz: o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Então, você veja bem, vamos seguir. Davi havia derrotado o gigante Golias, e todos estavam voltando para casa, e as mulheres de todas as partes de Israel lhe fizeram uma canção, e cantavam com tremenda alegria, e diziam lá, Saul matou 1.000, Davi 10.000, não sei como que era essa canção, talvez em tom menor, Saul matou 1.000, Davi, 10.000. Se fosse Adoniram Barbosa, no caminho de Saul caíram 1.000, no caminho de Davi, 10.000. Não é? Então, eu sei lá como que era essa canção. Eu só sei que elas, imagine, mulheres de toda parte cantando para um homem só. Os homens naquela época eram também meio machão. Imagine cantar. Mas as mulheres resolveram sair na rua e celebrar o grande herói. Mas elas cantaram com o coração, tá? O heroísmo de Davi havia mudado o ânimo das pessoas a ponto de dançarem e celebrarem o seu herói. Eles olharam o herói, aquele que venceu Golias, e eles então começaram a celebrar e dançavam pela rua e cantavam. O ânimo mudou. Um povo que estava lá para baixo, de repente agora estava lá para cima. Nós precisamos de heróis em nossas vidas. Pode ter certeza que sim. Nós precisamos de heróis constantemente. Por quê? Porque eles são fontes de energia. Quando você está para baixo e assiste um filme de alguém que é bacana, e então você vê que aquilo é um ato de heroísmo, aquilo mexe com você. Aquilo mexe com você. Existe um filme de um cachorrinho que fica esperando o seu dono na estação, e o dono morre, e o cachorro permanece lá. É um ato de heroísmo isso, não é? Nós vemos sempre o golfinho que salva pessoas, até a orca que salva pessoas. Nós vemos um cavalo que salva pessoas. Então veja só, eles tentam... Eles tentam essa coisa aí. Vai pra lá. Sai daí. Eu sempre falo, esse moleque um dia vai crescer, viu, o seu filho, viu? Por enquanto ele ainda é enfeite de caspa. Tudo bem. Então veja só. Na verdade, nós precisamos de heróis. O cavalo salva, o golfinho salva. E quando nós assistimos esses filmes, até choramos. Ou não é? Você assistiu o Avatar? Como aquele cara foi um herói, não é? Não é isso mesmo? Aquele filme é incrível, mas ele traz uma mensagem de Jesus salvando um povo, não é? Uma pessoa que vem de um outro povo, chega num lugar, num planeta diferente, e aquilo é uma lição que o povo da Terra só destrói, só acaba com tudo, não é? Nós estamos vendo pessoas que até outro dia era empregado do zoológico, agora está acabando com o estado do Pará, não é? Ninguém fala nada, não é? Então, quer dizer, um camarada outro dia estava atrás de uma escrivaninha aqui no zoológico. De repente está acabando com o estado do Pará, está tendo boi, só ele vende, e ninguém fala nada. Eu não vejo ninguém se levantando. Mas também se começar a se levantar, aí eles começam a falar, falta herói no Brasil, vamos falar a verdade, hein? Como falta herói, não é? Mesmo na igreja. A gente vê grandes pregadores que começaram com igrejas enormes, mas só foram atrás de dinheiro. Eles não colocaram o coração na coisa. Eles não se preocuparam com as pessoas. Então as pessoas perderam a sua energia. Nós precisamos de heróis. Nós precisamos de pessoas que paguem o preço. Sem heróis, como disse o escritor Bernard Malmuth, sem heróis, nós somos todos pessoas comuns e não sabemos onde podemos chegar. Os heróis são assim. Eles existem por meio de algumas cabeças de escritores para dar uma mensagem ao povo. Vocês precisam acreditar que vocês podem chegar a um nível mais alto. Vocês não precisam ficar nesse patamar que estão. Vocês não precisam permanecer no nível da mediocridade. Vocês podem subir mais. Porém, sozinhos, nós não conseguimos muito. Os heróis mostram o que é possível para um ser humano alcançar. Eles são muito úteis para qualquer pessoa que esteja no processo de decisões. Pode crer. Eles representam fontes de inspiração e servem como modelos. Você pode achar que não, mas a sua vida tem sido inspirada por alguém que você conheceu e que, inconscientemente, você tornou aquela pessoa um herói. É verdade que muitos crescem e se tornam em quem eles admiraram, tanto para o bem como para o mal. Você olha outro dia uma reportagem, não sei se você olhou outro dia uma reportagem, alguns garotos de uma comunidade com armas na mão, inspirados em quem? Em infratores. Eles têm aqueles homens como seus heróis. Eles veem aqueles homens andando com fuzis, com metralhadoras, com granadas. E o sonho deles é isso. O sonho deles é também portar um fuzil. O sonho deles é também ter uma metralhadora. É um dia tirar a trava de uma granada e atirar contra a polícia. O sonho deles um dia é ter um lança, uma bazuca, um tipo de míssil, como derrubou aquele helicóptero, e derrubar um helicóptero. O sonho de alguns é ser preso, cair dentro de uma casa de detenção, ou então nesses lugares para menores, e aprender como é que o crime funciona. Vocês não se iludam, não. É isso mesmo. Porque eles têm os seus heróis. Mas as pessoas de bem também têm os seus heróis. Eles olham para pessoas honestas. Eles olham para pessoas que sofreram. Eles olham para pessoas que pagaram preço. E eles conseguem enxergar que isto vale a pena. Eles conseguem perceber que isso é bom e vale a pena. Nós já vimos história, então, de jovens que se inspiraram no exemplo da vida fácil de infratores para ingressarem na vida do crime. Um dos heróis mencionados na Bíblia foi Paulo, e escrevendo para o seu discípulo, Timóteo, disse o seguinte, veja o que Paulo disse. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, ele diz, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lode e Eunice, a sua mãe, tinham. Ora, Timóteo se inspirou em quem para ter uma fé sincera? Na sua avó e na sua mãe. Você, avó, você, mãe, perceba o que esse texto aí está dizendo. A sua vida pode ser a vida de uma heroína. Você pode representar e representar muito para seus filhos, para os seus netos. Eles vão olhar para você e vão ver a sua piedade, vão ver o seu coração quebrantado e eles vão dizer, vale a pena. Quantas pessoas nós não conhecemos dentro da igreja que foram pessoas boas, que foram pessoas que amaram a Deus, pessoas que deram certo e que este mundo não era digno de que elas vivessem nele, porque eram pessoas dignas, abençoadas por Deus. Não eram pessoas escandalosas, não eram pessoas pervertidas, não eram pessoas corruptas na alma, não eram pessoas desequilibradas nos seus caminhos. Eles amavam a vida do Pai, eles amavam a presença do Pai, e muitas pessoas olharam para elas e se inspiraram e diziam, se ela chegou até onde chegou, se ela conseguiu viver até este ponto, se Deus está na vida dela, se ela superou todos os reveses, se ela superou os montes que estavam na frente, se ela superou os entulhos, os buracos, os abismos, por causa que eles superaram, se Deus está na vida delas, como pode estar na minha vida, eu vou superar também. Então eles representam um exemplo. E eu, por meio de pessoas que são boas, por meio de pessoas que realmente querem viver ao lado de Deus, querem viver uma vida digna, eu começo a aprender princípios. Não é que eles deixam de ser alegres, são pessoas sérias, são pessoas rabugentas. Muito pelo contrário, são pessoas comuns. E isso é que nos admira. Porque nós temos o hábito de transformar uma pessoa comum em alguma coisa meia cheia de áurea. E não é verdade. Essas pessoas comuns foram pessoas usadas por Deus, porque eles ousaram crer em Deus, eles honraram Deus, e Deus abençoou suas vidas. E ao abençoar suas vidas, começa a abençoar a minha e a sua também. Nós, nesta igreja, nós não precisamos fazer o que muitos estão fazendo por aí. Eu já entrei em igrejas que você recebe, logo ao entrar, 15 envelopes. 15 envelopes pedindo dinheiro. Chega o camarada até com a maquininha do Mastercard. Dê sua oferta aqui. Você quer dar a sua oferta em débito ou crédito? Imagine, nós estamos jogando a obra de Deus na lata do lixo. Nós estamos fazendo tudo para que as pessoas deixem de crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior herói. Então, o melhor uso dos heróis não é apenas nos surpreendermos com eles, mas aprendermos algo com eles. Tá chato? Que eu estou correndo. Deixar que a vida deles nos inspire, que nos torne diferentes, para que tenhamos a mesma motivação para alcançarmos níveis mais altos na vida, tanto espiritual, emocional, como material. Como que a minha avó Lode, como que a minha mãe conseguiu superar, conseguiu sobreviver debaixo do terror do Império Romano? Como que a minha avó Lode e a minha mãe, como que ela conseguiu me criar, me educar, me sustentar, me dar capacidade para pensar, ser alguém, ser um cidadão debaixo do terror do Império Romano? Lógico que me refiro ao discípulo de Paulo, Timóteo. Mas ao ver o trabalho destas duas senhoras, ele se inspirou. E Paulo, um homem exemplar, um outro herói, olhando para ele, disse: a sua fé, eu vejo, é uma fé sincera, é uma fé que salta, é uma fé sem máscara, é uma coisa verdadeira, é impressionante a fé que você tem, a honestidade da sua crença, a essência da sua crença. É incrível como Deus fala com você, é incrível como Deus está agindo na sua vida. E isto tudo você está seguindo os passos de sua avó e de sua mãe. Não me diga, porque eu sei que é verdade, você aprendeu com elas. Nós sempre podemos e devemos aprender com alguém. Deus está sempre nos ensinando por meio de alguém. Alguém para nós vai ser um grande herói. Às vezes não é o Roy Rogers, às vezes não é o Superman, não é o Spider-Man ou o Homem-Aranha, não é um soldado, não é um político, não é um estadista, não é um filósofo, às vezes nem sequer um educador, às vezes uma pessoa simples, que pode estar sentado ao seu lado, que você puxa uma conversinha, e de repente você conversando com essa pessoa, ele passa para você os dramas da vida, e você ouve atônito as durezas, você ouve os dramas, você ouve sobre os abismos que essa pessoa teve que passar, mas você ouve com atenção e fica pasmo, porque durante a conversa, essa pessoa mostra uma segurança, uma convicção inabalável de que Deus está com ela, de que ela pode superar qualquer coisa, de que ela pode enfrentar qualquer coisa, porque ela tem uma força especial ao seu lado, que ela tem um agente do céu agindo na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus, como cantou aqui a Vitória. O Espírito de Deus está em você para transformar você num herói. Que pessoas poderão olhar para o seu exemplo? Filhos, netos, sobrinhos, primos, amigos, colegas, e vão dizer mesmo: você é um cara, você é uma cara especial. Especial. E saiba que você realmente é importante para Deus, importante nas mãos de Deus. Meu irmão, não tenha medo de pagar o preço. Não olhe para esta vida achando que tudo está perdido, que você não tem chance, porque você tem. Deus está com você, Deus está comigo. Eu cheguei aqui, você chegou aqui, e nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou. E se Ele nos ajudou, vai continuar nos ajudando. Ou não é? Louvado seja Deus. Na época de Davi, os israelitas viviam sob o medo de um povo chamado Filisteu. Graças ao seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, e devido às suas armas bem preparadas para a guerra, os filisteus sempre obtinham vitória ao guerrearem contra os israelitas. Eles dominavam como manufaturar o ferro. E eles então faziam armas que para a época deles eram muito avançadas. E o povo não conseguia derrotá-los. Esse povo filisteu era um povo estranho. Possivelmente foram da região do Mar Egeu. E eles então chegaram ali, nas terras da Fenícia, ali no Oriente Médio, no fim do Mediterrâneo, naquela beleza de mar azul, e ali eles se instalaram. E eles começaram a dominar as pessoas. Porém, Deus havia dado uma promessa: essa terra não é dos filisteus, esta terra é tua. Mas o povo de Deus estava para baixo. Deus pode ter feito alguma promessa para você. E constantemente Ele faz. E nós já lemos que o Senhor é fiel nas suas promessas. Mas, possivelmente, você não sabe como lutar contra aquilo que você chama de adversidade. Forças contrárias. Então você precisa de exemplo. Você precisa conhecer pessoas que passaram pela mesma situação que você está passando e venceram. Apesar de ser dito acerca deles, não sabemos como, mas venceram. Mas nós que cremos em Deus sabemos que foi a fé. As pessoas diziam na época, não vai dar. Como diz para você, não vai dar. A voz que está dentro de você diz, não vai dar. Mas Deus diz, dá. Dá porque eu dei para você. Você tem que andar e tomar posse. Mas você diz, mas Senhor, eu não tenho condições. Tem. Mas você está muito para baixo. Mas como Deus é amor, Ele sempre levanta alguém para você se espelhar. Um guerreiro, um batalhador, alguém que não desiste. E você então olha para esse camarada ou para esta mulher e diz, se ela pode, eu posso. O Deus dela é o meu Deus. Se Deus agiu na vida dela ou dele, agirá na minha também. Não é isso? Veja só. Os filisteus também tinham o seu herói, que os inspiravam. Golias. Lembra do gigante Golias? Um homem de mais de 3 metros de altura. E ficou provado pela ciência, pela arqueologia, que ali realmente viviam homens muito altos. E não eram homens que sofriam do gigantismo, não. Era uma característica mesmo. Mas o gigante, o herói, morreu em batalha. Quando Davi, com uma pedrinha, olhou para aquele gigante e disse assim, você está me chamando de cachorro, de moleque? E você vem para cima de mim com escudo, com espada, com armadura, caneleira, tornozeleira, bota, munhequeira, capacete. E eu vou em... contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Incrível isso. Davi disse, eu não tenho condições de derrubar esse cara. Eu não tenho condições. Olha o tipão do cara. 3 metros. E eu sou um adolescente, cabelo ruivo, pintadinho. Cuido de ovelhas no campo. Mas já matei um leão. Já matei um urso. Fora os outros bichos. E então ele olhou e ele viu um buraco aqui na testa. E ele olhou ali. O foco é ali. O lugar é aquele. Esse é o lugar que Deus mostrou para ele. E ele colocou uma pedra lisa na sua funda. Girou, girou, girou. E soltou aquela pedra. Os filisteus estavam lá, ah, ha, 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 ha. A pedra bateu, passou pelo capacete, atravessou e pegou a testa, e ele bambeou e caiu. Davi pegou a espada dele, olhou para todo mundo e disse assim, é desse que vocês têm medo? Cortou a cabeça do homem. Levantou. O povo filisteu, mais forte, quando viu seu herói derrubado, tremeu. É isso. Com a perda do seu grande herói no vale de Elá, os filisteus tremeram, dispersaram, se amedrontaram, correram, ficaram pasmos. E o povo israelita, vendo a atitude do seu herói, se ergueu, saiu do buraco, saiu do pó, levantou e disse: se Deus levantou esse menino para fazer algo, foi para mostrar para a gente que ele está do nosso lado. Então nós vamos invadir, vamos atrás deles. E foram e conquistaram. Deus, eu oro sempre para que na nossa comunidade pessoas comecem a experimentar o poder de Deus. Porque quando você começar a declarar o que Deus está fazendo na sua vida, outros vão ouvir e vão dizer assim: se Deus faz na dele, faz na minha também. A fé cresce, a fé se desenvolve, ela se espalha como uma rede. Satanás e seus demônios tentam falar nos seus ouvidos que você está com o casamento fracassado, que você vai perder o emprego, que você vai morrer, que você não pode mais sorrir, que você é agora um tatu sem buraco. Então, você está perdido. Mas Deus está dizendo o contrário. Deus está dizendo: o povo de Deus, meu povo, eu estou fazendo algo especial na vida deste, para que vocês vejam o que eu sou capaz de fazer. Nenhum deles tinha a capacidade de resolver as coisas como resolveram. Fui eu que agi. Se eu agir na vida deles, vou agir na vida de vocês também. Passem a crer. Passem a crer. Acreditem. Se preparem. Hoje, nós estamos aqui diante do nosso maior herói. Diante daquele que merece nossas canções, danças e celebrações. Jesus é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. É em nome dele que nos reunimos. É em nome dele que nos reunimos. É em nome do Senhor Jesus que nos reunimos. Ora, do mesmo modo como os israelitas acreditaram que podiam vencer seu maior inimigo por causa da coragem de Davi, em Jesus Cristo nós também podemos enfrentar qualquer situação num espírito de vitória. Por que eu digo isso? Paulo disse: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Neste momento da sua vida, pare de se concentrar em suas fraquezas, e sim em Jesus, aquele que venceu até a morte. Destruam esse templo, destruam esse corpo, destruam esta vida, e em 3 dias eu a reconstruirei. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei a sua condição. Eu não sei se você está no desânimo. Eu não sei se você está afundado na lama. Eu não sei se você foi abandonado, rejeitado. Eu não sei se você está magoado, está em crise existencial. Eu não sei qual é o seu drama, qual é o seu trauma, qual é a sua aflição, qual é a sua agonia. Eu sei de uma coisa: que nós estamos diante daquele que foi mais herói do que qualquer outro herói, mais exemplo do que qualquer outro exemplo. Buda foi enterrado e lá está. Maomé foi enterrado e lá está. Outros foram enterrados e lá estão, inclusive Davi. Mas Jesus não, ele venceu até a morte. Um herói espetacular. Ele dobrou o Império Romano sem pegar numa só arma. Ele preparou pessoas que seguiram o seu exemplo. E levou a graça de Deus onde jamais poderia estar. Deus está neste lugar. Jesus se ergueu da sepultura a teu favor, para dizer que você não precisa ficar no mundo dos mortos, que você não precisa perder a esperança. E ele também ascendeu aos céus para dizer para você que você não precisa ficar no nível da mediocridade. Você tem que subir sempre, ascender sempre, ir para níveis mais altos, porque este é o propósito de Deus para a tua vida. Você não foi chamado para rastejar, você não foi chamado para ser cauda, mas cabeça. Então hoje, meu irmão, acredite no poder de Deus e suba com este poder de Deus. Toque a mão do Senhor. Opa! É desse jeito que funciona. Tem mais. Modele-se nele. Modele-se nele. Ele é o exemplo para ser seguido. Evite adotar a ideia do coitadinho. E não se associe com pessoas cuja perspectiva da vida é negativa. Isso pode privá-lo da grandeza de Deus. Cuidado com as pessoas que andam do seu lado e ficam assim: o que você acha da nossa igreja? Não vai, né? Vai sim! O que você acha do Walter? É um abacaxi, né? Que pode ser descascado. Então, alguém diz assim: nossa, mas que situação que você está, hein? Tô, mas Deus está comigo. E eu vou sair dela. Eu posso enxergar dias melhores na minha frente. Eu só peço a Deus que me dê sabedoria, capacidade, prudência, criatividade, estratégia, para que eu saiba falar como convém diante das pessoas, para que eu possa andar diante deles com estratégia, sabedoria, porque então eles vão me ouvir, vão prestar atenção e vão observar não só a minha pessoa, mas que existe alguma coisa especial por trás da minha vida. Veja a si mesmo, como Deus o vê, um lutador, um vencedor, um vitorioso. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Não é? Paulo disse em Romanos 8:37, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? O nosso grande herói. Celebre o teu herói. Celebre o teu herói. Celebre o teu herói. A igreja hoje celebra Ludmila Ferber. Celebra diante do trono. Celebra uma turma aí que daqui a um tempo não vai valer mais uma pitada de fumo. Nós precisamos voltar a celebrar aquele que não morre, aquele que é eterno. Nós não precisamos celebrar aqueles que fazem canções. Nós precisamos celebrar aquele para o qual as canções são feitas. Nós precisamos celebrar aquele que nos leva a dançar, a saltar de alegria. Aquele que nos leva a dizer que mesmo vivendo em meio a um pântano, eu sinto, podemos sentir um aroma de flores, um aroma sadio no ar.
mesmo tendo o aroma fétido ao nosso redor, podemos perceber um novo aroma, porque nele nós podemos todas as coisas. Andando nele, nós não apenas sobrevivemos, mas nós vencemos, nós andamos num espírito de vitória. Talvez não entendamos tudo o que esteja acontecendo conosco neste momento, mas Ele não deixou de trabalhar, Ele não está deixando de agir, Ele continua agindo e está agindo a teu e a meu favor. Ele não para. Por alguma razão que lhe é verdadeira, você pode estar abatido e com medo nesse instante. Mas se você deseja que as circunstâncias mudem para melhor na sua vida, dê um passo de fé na direção de Jesus. Ele está à frente. E o primeiro golpe contra tudo que o impede de vencer é dele. Opa! Mais uma coisa. Quando eu ando com Jesus, Ele anda na minha frente e eu ando na sua sombra. Ele é o meu escudo. Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Quantas experiências você pode dizer, você pode contar do que Ele já fez na sua vida? Siga o teu herói. Honre-o, pois Jesus tem o melhor para você ainda nesta vida. Receberam a palavra de Deus? Boa! Seja Deus, não é? Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Que tal nós fazemos uma declaração de fé antes de sairmos daqui, de que nós cremos? Quando você comparece perante Deus, todas as suas orações, elas devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Mas elas têm uma fonte, desejos sinceros. Para você ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor chefe de família, melhor esposa, melhor filho, melhor aluno, melhor profissional. O que te falta? Para que você possa prosperar, ter uma vida digna, avançar nos teus negócios, o que te falta? Então, quando nós comparecemos perante Deus, nós temos que nos organizar na mente e no coração e apresentar nossos pedidos, isto é, os anseios ou desejos do nosso coração. Mas você tem que ser firme, muito firme, porque existem seres diabólicos tentando roubar de você o que Deus quer te dar. Mas por que Deus então não acabar com isso? Não tem como. Porque um dia lá atrás, Adão e Eva, Caim, resolveram jogar no mundo esse tipo de vida. Então hoje nós temos que tomar uma decisão. Se você quer, você vai ficar firme. Viva uma vida que honre ao Senhor. E você vai ver como muitas coisas irão mudar. Pode ter certeza disso. Não é história não, não é ilusão não, é verdade. É verdade mesmo. Você vai ver como é mesmo.
é coisa fantástica, homem. É um negócio fabuloso. Andar com Deus é... não tem palavra. Eu só peço que nesse momento você feche os teus olhos só para se concentrar. E eu quero que você erga a tua voz e coloque diante do Pai aquilo que você precisa para ser quem deve ser. Mas não fica com medo, não. Abre a sua boquinha e fala. Fala sem medo. Põe para fora. Irmãos, ô Gil, vem cá, Gil, cadê você? Cadê o Gil? Vem cá. Vem cá, Gil. Nós vamos nos preparar. Sobe aqui, Gil, vem cá. Nós vamos nos preparar para levantarmos as ofertas. Pode ir com ele, Paulo. O Paulo, não sei, o Paulo é um medroso de primeira. Vocês são amigos. Ele está com medo. Ele recebeu uma bênção de Deus do tamanho de um bonde, muito maior. Do tamanho que um cargueiro desse da CPTM, aí, da MRS. Então, eu gostaria que, antes de levantarmos as ofertas, que nós ouvíssemos o que o Gil tem para dizer. Né, Gil?
Bom, depois de muito medo, vocês não têm noção o que é estar aqui na frente. Mas é impossível eu não vir aqui na frente falar o que Deus tem feito, não só na minha vida, mas daquelas pessoas que estão ali, o pessoal lá de Francisco Morato. Primeiro, pessoal, eu queria pedir que o pessoal levasse o pensamento um pouquinho a Deus e que Deus ungisse realmente a minha boca, tirasse um pouco o meu medo, e isso de pronunciar para vocês as palavras dele. Dá medo. Mas é assim, hoje parece não, Deus colocou uma luva na pregação hoje do Walter, em relação ao que nós lá de Francisco Morato estávamos passando. Então, eu vou só resumir um pouco por causa do horário. É que é assim, existe uma briga de uma área na CPTM dizendo que tem que tirar uma quantidade de lojas lá da cidade. E meio que a gente não tinha mais esperança nenhuma.
Que a CPTM quer fazer algumas estações, não é isso?
Não onde quer que a gente está lá.
Tá, mas eles querem mexer no...
Isso, mexer numa área. Ninguém está impedindo um progresso. Uma área para melhorar. Não é contra a CPTM, pelo amor de Deus. Aonde que a CPTM está, já é realmente, eles estão desapropriando um lugar que é que tem.
Porque o engenheiro da CPTM está aqui, cara.
Não, mas não tem problema não, deixa eu falar aqui. Não é contra isso, não é contra essa área, não é nada. Mas é assim, deixa eu começar. Aí, o que acontece? Então a gente estava pedindo e não tinha mais solução para a gente, tentamos de tudo quanto é jeito e lutava, tentando conseguir só uma prorrogação de prazo. E humanamente é impossível a gente conseguir o que a gente conseguiu. Aonde Deus colocou a gente, eu até para mim, eu falava, mas Senhor, eu um pequenininho aqui, não tem mais solução nenhum, dá uma solução para esse nosso povo. E pedia tanto a Deus, às vezes eu saía lá fora e olhava lá, só via as estrelas, eu falava assim, Senhor, mas eu sei que Tu está aí, Senhor, eu sei que daqui eu não consigo Te ver, mas Você olhando daí de cima, eu tenho certeza, Deus colocava no meu coração, que Ele estava me vendo lá embaixo, e estava pedindo a Deus para que Deus ouvisse o clamor desse povo lá, de Francisco Morato. Então, a gente estava meio que nessa luta, nessa batalha, não consegue, tenta pedir uma prorrogação de prazo e não consegue. E é bastante comércio que é que tem lá. A gente não está falando que a gente não vai sair da área. Só que a gente queria pelo menos um prazo até janeiro. Foi quando que na segunda-feira, eu até foi um caso interessante, isso já tinha um monte de batalha antes, mas o Celino está aqui. E quando eu peguei no telefone para ligar para o Celino falou assim, olha... Esperança a gente não tinha mais. Eu encontrava as pessoas na rua, as pessoas falavam, já começa a tirar as coisas, já. Eu falava, não, mas. E Deus mostrava para mim claramente que a minha corda, uma corda grossa assim, só tinha uma linhazinha assim, mas que Ele era Deus, Ele era um Deus de poder, que Ele podia emendar duas, três, cinco e ficava até mais forte que a corda inteira. Então Deus sempre colocava. As pessoas chegavam em mim e falavam assim, mas a esperança é a última que move. E no meu coração Deus falava assim, mas eu sou além da morte, eu sou além da esperança, eu sou o Senhor. Amém, irmãos. Mas para mim foi muito forte isso que Deus fez na minha vida esses dias. Não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também que está aqui, que junto clamamos, eu até cheguei a pedir para o Celino, pedir para o Paulo, vamos orar, porque só Deus pode fazer esse milagre na nossa vida. E quando foi na segunda-feira, eu peguei o celular, liguei para o Celino falou assim, olha, o governador está indo lá em Mariporã. É a única solução. É. Isso.
Pessoal, salve a igreja, com a paz do Senhor. Eu fiz questão de vir aqui junto com o Gil para dizer para vocês o seguinte. Eu e o Paulo temos um grupo de oração às quintas-feiras no meu escritório. O Gil vem toda semana. E essa luta, o Wagner também, um outro companheiro, a esposa dele, a Rita, eu queria dizer para vocês o seguinte. Na verdade, assim, para resumir, o comércio que está onde vai ter a estação nova já saiu. Esse pessoal está mais afastado e eles precisam de 6 meses e são muitas famílias que vivem daquilo. Porque dê tempo deles construir um galpão e não tinha mais esperança. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. A gente fez o que pôde e ele falava assim para mim, Celino, eu tenho fé em Deus. E eu fico até com vergonha, porque a nossa fé é muito pequena. Eu não acreditava mais. E ele falava assim, olha, você vai ver, Deus vai dar um jeito. Eu fico com vergonha, porque vai lá, a gente faz a oração, a gente dirige, e ele que estava lá, ele demonstrou uma fé tão grande, né? E ele entregou nas mãos de Deus. E Deus ia lá em julho, o governador ia lá em julho. Mas aí como eu estava viajando, o governador falou, não, eu vou depois. Aí o governador falou, vou hoje lá. Eu liguei para ele, e eles iam ser desapropriados na quarta-feira. O governador foi na segunda. Aí eu falei, vocês ficam perto de mim. Então estava todo mundo junto, né? Aí quando deu jeito, nós colocamos, demos um 3 cantos no governador, enfiamos ele no meio de uma roda, falei, governador, assim, 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 assim. O governador pegou o telefone, ligou para o secretário e falou, manda segurar ele. Esse daqui levantava e falava assim, aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso aconteceu na segunda, na terça os advogados da CPTM foram lá para suspender a reintegração na quarta. Né? Então esse povo está aqui para agradecer a Deus, que a gente foi um milagre na vida deles. Né? E eu particularmente fiquei com vergonha, que eu falei, nossa, como eu não acreditava mais, né? E ele ainda veio aqui a semana passada, né? E ele falava para mim, pro Paulo, ele falava assim, não, olha, eu tenho fé em Deus, Deus vai resolver. Eu pensava comigo, daí Deus já deixou para lá. Então você vê como a nossa fé é pequena. Então a gente tem que realmente confiar mais, né? Porque nem eu acreditava mais, mas o Gil foi firme. Deus abençoe.
Não vai matar dele, não.
Então é isso, pessoal. Amém? Essas palmas são para Jesus que realmente atendeu o nosso pedido. Então eu queria falar para vocês para não desistir nunca. Jesus existe, Ele está lá, Ele cura, Ele ressuscita, Ele faz. Pode ser por maior que seja a sua causa. Entrega lá que Ele faz, Ele muda, Ele faz tremer. E Jesus mostrava no meu coração que se fosse preciso derrubar prédios e prédios, mas Ele mostraria que Ele está lá e Ele é vivo e Ele faz. Amém? Amém.
Muito bem. Apesar
apesar da incredulidade de uns velhos, desses velhos, apesar da incredulidade dessa turma que já não anda mais direito, Deus agiu na sua vida. Deus abençoe você.
Obrigado.
Incrível como Deus faz as coisas, não é? Deus usa pessoas. Amém. Aê. Pessoal de Francisco Morato, um grande abraço para vocês. E leva um beijão para a turma lá, viu? Tá bom? Nós vamos levantar as ofertas agora para terminarmos. Valeu, pessoal, estar aqui hoje. Deus encheu o seu coração. Agora, pelo amor dos céus, hein? Não vai chegar amanhã e pensar: ai, ontem foi tão bom, agora começou tudo de novo. Não assuma o papel do coitadinho. Pelo amor dos céus. Amém. Valeu. Eu quero desejar a vocês uma semana abençoada, cheia da paz do Senhor. Que Deus os proteja. Que vocês que estão fazendo a classe 101 e 201 desfrutem. E até sábado. Para outros até domingo, para outros até terça. Enfim, que Deus abençoe muito vocês. Irmãos, vão em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus.